Bem-vindos aos comentários da administração sobre os resultados do quarto trimestre e do ano de 2019 da Camil Alimentos. Antes de falar sobre os resultados do período, gostaria de falar um pouco sobre a conjuntura atual em função da crise global do Covid-19. Como empresa do setor de alimentos, a Camil deve garantir para a população acesso a alimentos sem perder de vista a segurança e saúde de seus colaboradores e das comunidades que se relacionam. Desta forma, implementamos um plano de contingência com uma série de medidas para o enfrentamento ao vírus, com o objetivo de garantir a continuidade de nossos negócios e a segurança dos colaboradores, assim como das nossas operações e da liquidez da companhia. Estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e entidades governamentais do Brasil, Uruguai, Chile e Peru. E, em função disto, adaptamos a nossa rotina protegendo e educando os colaboradores contra as ameaças do Covid-19. Dentre as principais medidas, destacamos a criação de um comitê de crise para a gestão diária das ações necessárias para assegurar a segurança dos nossos colaboradores, assim como da realização de intensa comunicação sobre o tema, com fóruns de discussão e orientação sobre prevenção, afastamento de colaboradores do grupo de risco, intensificação de técnicas de higiene pessoal e reforço do uso de barreiras sanitárias nas unidades operacionais. Adicionalmente, reforçamos a gestão do nível de estoques de matéria-prima, insumos e produtos acabados, reorganizando nossa produção e tomando as medidas necessárias para garantir o distanciamento seguro entre colaboradores. Além de evitar aglomerações, trabalhamos em iniciativas para evitar deslocamentos, suspendendo a participação dos colaboradores em todos os eventos corporativos, reuniões presenciais e viagens, assim como adotamos o trabalho remoto no escritório corporativo. Além das iniciativas de preservação da saúde, segurança dos colaboradores e garantia de suprimentos de alimentos para a população em meio à pandemia, a Camil fortaleceu sua liquidez financeira de curto prazo. Atuamos de forma preventiva para garantir a necessidade financeira da Camil para o ano de 2020, através da captação de empréstimos em março e abril de 2020, incluindo os recursos necessários para concretizar a aquisição da unidade de negócios de pet food das empresas Iansa, no Chile, que anunciamos no quarto trimestre. Continuamos operando e reafirmando o compromisso com a segurança dos colaboradores, garantindo o atendimento de nossos clientes para que não falte alimentos nas comunidades e regiões onde atuamos na América do Sul. Relembramos que o cenário crítico da pandemia no Brasil deu início em março de 2020 e, portanto, não afeta os resultados que vamos discutir hoje, referentes ao fechamento anual de fevereiro de 2020 da Camil. Passando para os resultados e destaques do ano, a Camil enfrentou um 2019 altamente competitivo, cenário do qual a companhia sai ainda mais preparada e robusta para enfrentar oportunidades futuras. Avançamos em diferentes iniciativas de redução de custos e despesas, fortalecimento de nossas operações, consistência na execução da estratégia de crescimento orgânico e expansão por meio de aquisições. No ano, alcançamos um crescimento de volume em nossas operações, tanto no Brasil quanto no internacional, com receita bruta acima de 6,2 bilhões e crescimento de dois dígitos frente ao ano anterior, fruto do maior volume de vendas e incorporação da SLC Alimentos, que impulsionou a ampliação de nossa liderança no mercado de grãos no Brasil. Reforçando a estratégia da companhia de expansão internacional para novas categorias, anunciamos a aquisição da unidade de negócios de pet food da empresa Iansa no Chile. A aquisição representa um importante passo para a expansão das operações chilenas da Camil em novas categorias e fortalecimento de sua competitividade no Chile, país no qual a Camil possui histórico de constante crescimento e rentabilidade através de sua subsidiária Tucapel. Iniciamos o ano com cenário de subida de preços da matéria-prima nas categorias de grãos e açúcar no Brasil, aumento da competição e dificuldade de repasse de preços ao mercado. Diante desse cenário, tomamos medidas para enfrentar um ambiente competitivo e minimizar os efeitos negativos em nossa rentabilidade, o que nos trouxe bons frutos. Mesmo com crescimento de volumes e um cenário de alta nos preços de frete no mercado, reduzimos a representatividade das despesas de vendas em nossa receita líquida no ano. Conseguimos observar o mesmo efeito nas despesas gerais e administrativas, fruto das iniciativas de redução de custos e despesas implementadas pela companhia no último ano. Nosso foco no modelo de precificação e melhorias que trouxemos em processos e sistemas também nos ajudou a tomar decisões de forma mais eficiente e minimizar o impacto de alta competição, mesmo em um cenário contínuo de dificuldade de repasse de preços. Do ponto de vista industrial, ajustamos nossas operações e inauguramos duas importantes unidades: uma em Suape, Pernambuco, com produção multicategoria de arroz, feijão e açúcar, e outra em Barra Bonita, São Paulo, para produção e empacotamento de açúcar. Investimos em fábricas modernas e automatizadas, nos auxiliando na produção e fortalecimento da nossa presença no Nordeste e aumentando nossa competitividade e eficiência em açúcar. No mercado internacional, continuamos com dinâmica favorável e resultados positivos. Observamos a recuperação das exportações do Uruguai, retomada de crescimento de vendas no Peru, e observamos contínua performance positiva em nossas operações no Chile, em volume e rentabilidade. Entrando nos principais indicadores do período, vale destacar que a base comparativa do ano de 2018 é influenciada pela consolidação da SLC Alimentos a partir do quarto trimestre de 2018, assim como outros efeitos não recorrentes. Levando esses pontos em consideração, registramos um trimestre e um ano marcados por receita líquida de 1,5 bilhão no trimestre, crescimento de 12% frente ao mesmo período do ano anterior, e 5,4 bilhões no ano, crescimento de 14%. Lucro bruto de 338 milhões, crescimento de 5% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 22,6% no trimestre. No ano, o mesmo indicador atingiu 1,3 bilhão, crescimento de 2%, com margem de 23,2%. Ressaltamos margens ainda pressionadas no período em função da dificuldade de repasses de preço observada durante o ano, principalmente na categoria de grãos no Brasil. EBITDA, 137 milhões, crescimento de 19% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 9,2% no trimestre e 442 milhões no ano, queda de 9% com margem de 8,2%. Vale destacar na base comparativa que, em 2018, a companhia reconheceu créditos fiscais em seu resultado, entre outros efeitos não recorrentes. Se compararmos o mesmo indicador, excluindo os efeitos não recorrentes do ano anterior, o EBITDA apresentou crescimento de 57% e 9% no trimestre e no ano, respectivamente. Lucro líquido de 84 milhões, redução de 17%, com margem de 5,6% no trimestre, e 240 milhões no ano, queda de 34%, com margem de 4,4%. Vale destacar que o efeito citado anteriormente de despesas não recorrentes também impacta a comparabilidade do lucro líquido no período. Excluindo esse efeito, o lucro líquido apresentou crescimento de 8% no trimestre e redução de 2% no ano. Começando a análise do trimestre e do ano pelos nossos resultados operacionais, na categoria arroz, o volume atingiu 172 mil toneladas, redução de 13% no trimestre, e 743 mil toneladas no ano, crescimento de 18%. O crescimento na comparação anual foi impulsionado pela aquisição da SLC Alimentos, que adicionou 198 mil toneladas no período. Excluindo o volume decorrente das marcas da aquisição da SLC Alimentos, o volume atingiu 545 mil toneladas, redução de 6% no ano. O resultado foi afetado pela redução de vendas da marca Canil e marcas de ocupação no trimestre, sendo no ano afetado pelo crescimento de marcas de ocupação. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 49,34 a saca no trimestre, crescimento de 23%, e R$ 45,17 a saca no ano, crescimento de 12%. Já o preço bruto do trimestre atingiu R$ 2,63 o quilo, crescimento de 7%. E o preço líquido, R$ 2,32, crescimento de 8%. No ano, o preço bruto atingiu R$ 2,51 o quilo, crescimento de 2%, e o preço líquido R$ 2,21 o quilo, crescimento de 3%. Observamos aumento da competição em todos os nichos e regiões da categoria de arroz no Brasil, assim como compressão das margens em função da dificuldade de repasse do aumento do custo da matéria-prima aos preços. Na categoria de feijão, o volume atingiu 20 mil toneladas, redução de 15% no trimestre e 92 mil toneladas no ano, crescimento de 15%. O crescimento na comparação anual foi impulsionado pelo volume decorrente da aquisição da SLC Alimentos, que adicionou 23 mil toneladas no período. Excluindo o volume decorrente das marcas da aquisição da SLC Alimentos, o volume atingiu 69 mil toneladas, redução de 9% no ano. O resultado foi influenciado pela redução de vendas da marca Canil e marcas de ocupação em ambos períodos. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 204,66 a saca no trimestre, crescimento de 7%. E R$ 192,88 a saca no ano, crescimento de 57%. No trimestre, o preço bruto atingiu R$ 4,87 o quilo, crescimento de 5%, e o preço líquido R$ 4,58 o quilo, crescimento de 6%. No ano, o preço bruto atingiu R$ 4,46 o quilo, crescimento de 21%, e o preço líquido R$ 4,12 o quilo, crescimento de 23%. As variações apresentadas de preço bruto e preço líquido são inferiores aos preços de mercado acima, fruto da dificuldade de repasse de preços ao mercado. Mesmo efeito observado na categoria de arroz. Observamos uma retomada da volatilidade de preços de feijão, reflexo do impacto climático e variação das safras da produção de feijão no período. Na categoria de açúcar, o volume atingiu 128 mil toneladas, redução de 5% no trimestre e 516 mil toneladas no ano, redução de 2%. O resultado foi influenciado pela redução de vendas da marca União e marcas de ocupação em ambos os períodos. Destacamos que o período do ano foi influenciado pela ruptura temporária de fornecimento de matéria-prima observada no segundo trimestre, com recuperação gradual do volume após sua normalização. O preço médio de mercado da matéria-prima atingiu R$ 74,29 a saca no trimestre, crescimento de 8%, e R$ 66,87 a saca no ano, crescimento de 11%. No trimestre, o preço bruto atingiu R$ 2,39 o quilo, crescimento de 18%, e o preço líquido R$ 2,04, crescimento de 19%. No ano, o preço bruto atingiu R$ 2,21 o quilo, crescimento de 8%, e o preço líquido R$ 1,91 o quilo, crescimento de 9%. Conforme observado pelos preços, ressaltamos que, mesmo diante de um cenário de alta competição e ruptura temporária de fornecimento de matéria-prima durante o ano, a companhia manteve a rentabilidade da categoria com recuperação no cenário de repasse de preços do período. Na categoria de pescados, o volume atingiu 16 mil toneladas, crescimento de 30% no trimestre e 39 mil toneladas no ano, crescimento de 10%. O resultado foi influenciado pelo crescimento das marcas Coqueiro e Pescador em ambos os períodos. O preço bruto atingiu R$ 20,94 o quilo, crescimento de 3%, e o preço líquido R$ 15,80 o quilo, crescimento de 3% no trimestre. No ano, o preço bruto atingiu R$ 20,61 o quilo, crescimento de 1%, e o preço líquido R$ 15,60 o quilo, crescimento de 1%. Ressaltamos no ano a continuidade da dificuldade de pesca local e pressão de custos de matéria-prima importada, em função do câmbio do período. No segmento internacional, o volume de vendas atingiu 203 mil toneladas no trimestre, crescimento de 19%, e 635 mil toneladas no ano, crescimento de 2%, com crescimento de vendas em todos os países. No Uruguai, o volume atingiu 161 mil toneladas, crescimento de 23% no trimestre, e 462 mil toneladas no ano, crescimento de 1%, devido ao crescimento das exportações com recuperação de vendas no segundo semestre de 2019. No Chile, o volume atingiu 19 mil toneladas, crescimento de 4% no trimestre e 84 mil toneladas no ano, crescimento de 6%. Continuamos apresentando crescimento de volume e rentabilidade positiva no Chile e aguardamos a aprovação da autoridade chilena de defesa da concorrência do país, a Fiscalia Nacional Econômica, dentre outras condições usuais a esse tipo de operação, para concretizar a aquisição da unidade de negócios de pet food da empresa Viansa. Aquisição anunciada pela companhia durante o quarto trimestre. A aquisição está alinhada com a estratégia da Camil e tem como objetivo fortalecer cada vez mais nossa competitividade no Chile e expandir o modelo de multicategorias que temos no Brasil, para outros países. No Peru, o volume das vendas atingiu 22 mil toneladas, crescimento de 4% no trimestre, e 89 mil toneladas no ano, crescimento de 6%. A recuperação dos volumes nos períodos foi impulsionada pelo aumento do número de pontos de vendas e retomada do consumo de arroz empacotado no período, após cenários de instabilidade política e econômica do país no ano anterior. A Camil continua acreditando no mercado de alimentos na América do Sul, que combina resiliência e oportunidades de crescimento. Analisando as perspectivas futuras, crescimento sustentável continua sendo nossa maior prioridade. Com fortes marcas, plataforma diferenciada e posicionamento de liderança, possuímos múltiplas oportunidades de crescimento em nossos segmentos de atuação, desenvolvimento de novos mercados e entrada em novas categorias. Iniciamos um ano novo em um cenário desafiador de pandemia, porém, com nossa energia renovada para seguirmos focados em nossa estratégia. Abrimos fóruns estruturados de discussão em 2019, com espaço para que todos contribuíssem na construção da estratégia da companhia para os próximos anos. E estamos cada vez mais confiantes que esse é o caminho para antecipar tendências e fortalecer nossa posição de consolidador no setor de alimentos da América do Sul. Para entrar nos detalhes do desempenho financeiro do trimestre e do ano, eu passo a palavra para o Flávio. Pode seguir, Flávio, por favor.
Obrigado, Luciano. Bem-vindo aos comentários do resultado do quarto trimestre e ano de 2019. Dando início à análise de desempenho financeiro, a receita bruta atingiu 1,7 bilhão no trimestre, crescimento de 13% e 6,2 bilhões no ano, crescimento de 14%, impulsionada pelo efeito conjunto do aumento de volume, preços e câmbio no período. Receita líquida atingiu 1,5 bilhão no trimestre, crescimento de 12%, e 5,4 bilhões no ano, crescimento de 14%. Vale lembrar que a base comparativa anual é influenciada pela consolidação da SLC Alimentos somente a partir do quarto trimestre de 2018. Os custos de venda e serviços no trimestre atingiram 1,2 bilhão, crescimento de 14%, principalmente devido ao crescimento do CPV no Brasil de 14%, impulsionado pelo crescimento dos preços médios de mercado. Esse resultado também foi impactado pelo crescimento do CPV internacional de 22%, impulsionado pelo aumento no volume de vendas do segmento. No ano, os custos das vendas e serviços atingiram 4,1 bilhões, crescimento de 18%, principalmente devido ao crescimento do CPV no Brasil de 21%, que foi impulsionado pelo crescimento dos preços médios de mercado. Esse resultado também foi impactado pelo crescimento do CPV internacional de 8%, impulsionado pelo crescimento no volume de vendas do segmento, impacto cambial e crescimento de preços no período. Levando esses fatores em consideração, o lucro bruto atingiu R$ 338 milhões, de reais, crescimento de 5% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 22,6% no trimestre. No ano, o mesmo indicador atingiu 1,3 bilhão, crescimento de 2% com margem de 23,2%. Conforme citado anteriormente pelo Luciano, ressaltamos margens ainda pressionadas no período em função da dificuldade de repasse de preços observada durante o ano, principalmente na categoria de grãos do Brasil. Por meio de medidas adicionais para enfrentar um cenário competitivo e acelerar nosso processo de crescimento, desenvolvemos projetos e adotamos medidas de curto prazo para a retomada de nossa base de competitividade e eficiência em nossas operações. Com isso, passamos para o SG&A do trimestre, que atingiu 244 milhões, redução de 7%, montante equivalente a 16,4% da receita líquida do período. Isso representa uma redução de representatividade da receita de 3,4 pontos percentuais, frente ao mesmo período do ano anterior. A redução no trimestre ocorreu principalmente no SG&A Brasil, que apresentou queda de 11% em função da redução de volumes no período e em função das iniciativas de redução de custo e despesas implementadas pela companhia no último ano. Esse resultado foi parcialmente compensado pelo crescimento do SG&A internacional de 2%, com aumento de volumes e impacto cambial no período. No ano, o SG&A atingiu 955 milhões, crescimento de 3%, equivalente a 17,7% da receita líquida. Isso representa uma redução de representatividade da receita de 1,8 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano anterior. O crescimento nominal no ano ocorreu principalmente no SG&A Brasil em 4%, com crescimento de volumes no período e consolidação do resultado da SLC Alimentos na base comparativa a partir do quarto trimestre de 2018. Vale destacar que a redução da representatividade do SG&A na receita líquida do trimestre e do ano reflete uma melhor eficiência da companhia, fruto desses esforços realizados no plano de controle de custos e despesas do período, com destaques para o controle de custos de frete e despesas administrativas. Já as outras receitas operacionais atingiram 0,8 milhão no trimestre, frente à receita de 29 milhões no mesmo período do ano anterior e 3 milhões no ano, frente à receita de 85 milhões em 2018. Relembramos que a base comparativa no ano passado foi afetada pelo reconhecimento de receitas e créditos fiscais, entre outros efeitos não recorrentes. Levando esses fatores em consideração, o EBITDA atingiu 137 milhões de reais, crescimento de 19% frente ao mesmo período do ano anterior, com margem de 9,2% no trimestre. No ano, o EBITDA atingiu 442 milhões de reais, queda de 9% com margem de 8,2%. Se compararmos o mesmo indicador excluindo os efeitos não recorrentes do ano anterior, o EBITDA apresentou crescimento de 57%, e 9% no trimestre e no ano, respectivamente. Vale destacar que, a partir de janeiro de 2019, a companhia apresenta os resultados contábeis contendo os efeitos do IFRS 16. O EBITDA, excluindo o impacto da aplicação da norma decorrente do aumento da despesa de locação convertida em depreciação em juros, atingiu 127 milhões de reais, com margem de 8,5% no trimestre e 402,9 milhões, com margem de 7,5% no ano. Do ponto de vista do resultado financeiro, atingimos uma despesa de 14 milhões no trimestre, redução de 18%, principalmente em função do resultado com derivativos, compensado parcialmente pelo reconhecimento dos juros sobre arrendamentos no período. No ano, o resultado financeiro líquido atingiu uma despesa de 62 milhões de reais, frente a 16 milhões de 2018. Lembramos que a base comparativa de 2018 foi impactada por receitas financeiras não recorrentes, referentes ao reconhecimento de atualizações monetárias dos créditos fiscais reconhecidos no período. O imposto de renda e contribuição social atingiu 0,2 milhões no trimestre e 3,5 milhões no ano, principalmente pelos efeitos da exclusão das subvenções sobre investimentos relativos aos créditos de ICMS e pagamento de juros sobre capital próprio nos períodos. Levando esses fatores em consideração, o lucro líquido atingiu 84 milhões, redução de 17%, com margem de 5,6% no trimestre, e 240 milhões no ano, queda de 34%, com margem de 4,4%. Vale destacar que o efeito citado anteriormente de despesas não recorrentes também impacta a comparabilidade do lucro líquido no período. Excluindo esse efeito, o mesmo indicador apresentou crescimento de 8% no trimestre e redução de 2% ao ano. O lucro por ação atingiu 23 centavos, crescimento de 19% no trimestre e 0,65 centavos no ano, crescimento de 5%. Vale destacar a redução do total de ações da companhia para 370 milhões de ações ordinárias, frente a 410 milhões no ano anterior, em função do cancelamento do saldo total de ações em tesouraria após a conclusão do terceiro programa de recompra em novembro de 2019. Com relação ao endividamento da companhia, atingimos dívida líquida de 1 bilhão, crescimento de 12% frente ao ano anterior. Esse período ocorreu em função da emissão de um CRA da companhia no montante de 600 milhões em abril do ano passado e pelo terceiro programa de recompra de ações, concluído em novembro de 2019. Recompra foi realizada em 3 etapas, total de aproximadamente 30,6 milhões de ações, que eram detidas por um fundo de investimento da Warburg Pincus. A liquidez total do período atingiu 570 milhões de reais. E com isso, encerramos o trimestre com dívida líquida sobre EBITDA de 2,3 vezes. Passando para o capital de giro, atingimos 1,5 bilhão, crescimento de 0,5% frente ao ano anterior. O aumento se deu principalmente em função do crescimento de adiantamento a fornecedores em 23%, em função do aumento do Programa de Fomento de Ganhos do Brasil, aumento do contas a receber em 5%, em função do crescimento da receita e volume de pescados, e crescimento da linha de fornecedores em 22%, em função do aumento do custo de aquisição de matéria-prima no Brasil e no segmento internacional. O CAPEX atingiu 31 milhões no trimestre, redução de 89%, e 135 milhões no ano, redução de 66%, principalmente devido à aquisição da SLC Alimentos na base comparativa de 2018. Excluindo esse efeito, o CAPEX apresentou crescimento em função da conclusão do projeto de internalização do processo de empacotamento de açúcar, a Superbarra, investimentos na planta de Taquinho, Casa e armazenagem e outros projetos corporativos de tecnologia, incluindo a implantação do novo sistema de vendas SFA, o sistema de Business Intelligence e o novo sistema de suprimentos. Antes de finalizar, gostaria de reforçar o ponto que o Luciano abordou sobre as adaptações e iniciativas da companhia frente à pandemia do Covid-19. Além das iniciativas de preservação e segurança dos colaboradores de operação, a Camil fortaleceu sua liquidez financeira de curto prazo, garantindo a necessidade financeira da Camil para o ano de 2020, através da captação de empréstimos no valor de aproximadamente 1,3 bilhões em março e abril de 2020, incluindo os recursos necessários para concretizar a aquisição dos negócios de pet food no Chile, do qual aguardamos a aprovação das autoridades chilenas. A companhia atuou desde o início da pandemia de forma preventiva, para assegurar a continuidade dos negócios durante o período da quarentena. E, embora as operações da companhia não tenham sido afetadas de forma relevante do ponto de vista financeiro até o momento, não temos como estimar ou prever a ocorrência de eventos futuros relacionados à pandemia. Por isso, nos protegemos do ponto de vista de pessoas, operações e liquidez, e seguimos com monitoramento de futuros impactos financeiros e avaliação de ações a serem tomadas. O Luciano, eu e a equipe de relações com investidores estaremos disponíveis para responder às suas perguntas sobre os resultados no período do dia 13 de maio, às 11 horas da manhã, no horário Brasil. O link para o webcast e dados de conexão estão disponíveis no website de Relações com Investidores. Destacamos que, frente às dificuldades apresentadas do Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a companhia suspendeu a participação em eventos corporativos e reuniões, com o cancelamento de viagens internacionais e nacionais. Adotamos no escritório corporativo trabalho remoto, pelo qual nos mantemos à disposição para reuniões por meio de telefone, aplicativos ou videoconferências. As requisições podem ser realizadas por meio dos contatos da equipe de relações com investidores disponíveis no site de RI, por telefone ou e-mail. Obrigado a todos.